Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Nem todo mundo sabe, mas eu sou um cara bem cheio de mágoas na minha vida. E eu guardo elas. Eu sou um grande cultivador de rancor, envelhecido em tonéis de carvalho. Meu tipo preferido de mágoa conservada é o de coisas que eu não tenho ou que eu não sou. Eu quero ter tudo, eu quero ser tudo. Eu quero ser convidado para todas as festas, incluindo e especialmente aquelas festas onde eu nem queria ir, mas eu quero ser chamado para ir lá. Por exemplo, durante anos, ao contrário de vários amigos e colegas de trabalho, eu não tinha conta verificada no Twitter. Apesar de eu ter sido o primeiro brasileiro nessa bagaça, de lá em 2008 eu sou o grande entusiasta da rede, blogando, falando em podcast como era a melhor rede, defendendo, postando tanto que eu espantava até os funcionários do Twitter. Ainda assim, eu não era verificado. Ficava vendo um monte de gente com meia dúzia de seguidores lá e plim, verificado. E eu não. E isso doía. Eu tinha as minhas teorias, por que isso acontecia. A mais feia, vamos dizer assim, é de que eu não era verificado por rancor deles. Primeiro porque quando começou toda essa onda forte de conta verificada, eu já era funcionário do maior concorrente do Twitter. Então, eles não iam dar essa moral assim, né? E também porque toda hora eu dava uma alfinetada, reclamava de alguma coisa do Twitter. Então era vingança também. E essa hipótese tinha base, tinha evidências, que logo que eu comecei a trabalhar no BuzzFeed, eles pediram uma lista de quem era da equipe de conteúdo. A gente mandou e todo mundo ganhou o selinho de verificado, menos eu e a Amanda, que era a nossa social media. Olha, só não ver quem não quer é perseguição. Mas eu também tinha uma hipótese mais séria, mais razoável, era de que por conta da outra Cris Dias, que na época era apresentadora da Globo, eu não podia ser verificado porque ela era a verdadeira Cris Dias famosa, e que se eles me verificassem eu podia, né, me passar por ela e fazer algum estrago. Porque a real é que o selinho de verificado do Twitter é só isso, é a plataforma dizendo eu confirmo que essa pessoa é ela mesmo de verdade. Como em todo canto da internet, o golpe tá aí, cai quem quer, e o Twitter tá cheio de golpe, pode ser para ganhar dinheiro ou só para causar barulho e confusão. Outro dia mesmo chegou para mim uma notícia de que o MTST ia mandar uma galera para desbloquear as estradas depois das eleições, e eu achei que era boato. Mas aí eu vi um post no Twitter prometendo a tal ação, e lá estava ele, o selinho de verificado, então era real mesmo. Mas não é assim que as pessoas pensam, não é assim como eu pensava, eu que sabia muito bem que o selinho é só uma medida antifraude. E daí o selinho quer dizer que eu sou famoso, que eu sou importante. Uma vez minha filha viu que eu era verificado no Instagram e ficou chocada. Pai, você é famoso. E lá foi ela tirar onda com os amigos. E teu pai que nem é verificado. Para muita gente o verificado também é tipo um selo de qualidade da rede. Tanto que muitas vezes alguém postava algum absurdo e vários comentários eram, ah, fala essa bosta aí, é verificado. Inclusive foi esse um dos motivos para o Twitter dar uma segurada nos selinhos, porque o público achava que se uma conta era verificada, o Twitter estava endossando tudo que era dito ali. É tipo a gente reclamar da Globo quando um apresentador fala besteira. Porque na época que o Twitter abriu a porteira do selinho, ele estava atendendo basicamente dois tipos de usuário, políticos e jornalistas. Faz sentido nessa visão de que o selo era para ninguém se passar por outra pessoa, né? E aí dá ruim. Inclusive é a verdadeira explicação para eu nunca ter sido verificado, mesmo com todos os meus amigos do Braincast, por exemplo, sendo. Em um ano lá, que eu nem lembro mais, o Twitter abriu um formulário para todos os jornalistas pedirem o selinho. Os Braincasters pediram, eu não pedi, porque afinal de contas eu não era jornalista, eu era só publicitário no Facebook. Não tinha conspiração, não tinha perseguição, não tinha nada. Eu não fui na festa porque eu nunca pedi para ir na festa. Até que um dia, a vida sorriu para mim na forma de um golpista. Eu era a head de conteúdo do BuzzFeed e a gente começou a receber pedidos de ajuda. As pessoas tinham sido contactadas por mensagens no Twitter e no Instagram de alguém dizendo que trabalhava no BuzzFeed e queria anunciar no perfil daquela pessoa. O papo rolava, o creator se interessava, o preço era legal, eram contas que já estavam ali, né, crescendo, já ganhando uma fama. Então, o tal do funcionário do BuzzFeed falava que para fazer a tecnologia lá funcionar, ele ia precisar da senha da pessoa no Twitter e no Instagram. É claro que era golpe, né? Mas os golpes funcionam porque a gente fica tão empolgado com a notícia de que finalmente alguém reconheceu o meu trabalho, que, pô, toma aí minha senha. E era o BuzzFeed, né? Site show, site maneiro. Aí quando a vítima caía na realidade, entrava em contato com a gente para ver se tinha salvação. E o que a gente tentava responder da maneira mais delicada possível era: amiga, você caiu em um golpe. Então a minha equipe fez um post contando para todo mundo desse golpe. Eu vou botar na descrição do episódio o link, o post está lá até hoje. A gente explicava que todos os contatos do BuzzFeed eram feitos por um e-mail, @buzzfeed.com.br, ou por contas de redes sociais de funcionários, e que todos os funcionários tinham contas verificadas pelas redes sociais. Aí eu falei para a galera que infelizmente isso não era verdade, que apesar de ter sido verificado no Instagram uns meses antes, no Twitter, mas sabe como é, eles não gostam de mim, eles me perseguem. Eu até deixar quieto, eu já tinha me conformado que eu nunca ia ser verificado, já era parte da minha identidade, mas é que a Amanda também não era verificada, e se você clicar lá para ver o post, ela é autora do aviso e tudo. Então eu fiz um e-mail bem clickbait para a equipe do Twitter: solicitação de verificação por motivo de golpe, ! Contei o que estava acontecendo e pedi para, por favor, para dar o selinho, pelo menos para Amanda, que realmente parte do trabalho dela era entrar em contato com pessoas para fazer matéria, chamar para participar de vídeo, essas coisas, que eu, tudo bem, sou humildão, não precisa me dar não. Quase na mesma hora, a Natiúria, que era o nosso contato lá e uma querida, respondeu que não acreditava que eu não era verificado e que ia pedir com urgência para liberarem para a gente. O que aconteceu, acho que no dia seguinte, e teve até comemoração na grande rede de microblog. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado ao golpista do BuzzFeed por ter me dado um dos maiores presentes da minha vida digital. Agora, eu era famoso. Outro dia a gente estava voltando andando da escola e a minha filha mais nova contou que tinha feito um pedido para fada, para o gênio da lâmpada, sei lá, de que ela queria ser rica ou famosa. E aí, é claro, eu, como bom pai palestrinha que eu sou, perguntei por que dela ter pedido isso. Ela explicou que é porque ela achava, do alto dos seus 10 anos de idade, que se ela fosse uma dessas coisas, ela ia ser a outra e que isso ia ser bom. E, quer saber, sinceramente, ela tem razão. Se pelo menos eu fosse famoso, tudo ia ser mais fácil. As portas iam se abrir para mim. Eu ia ser chamado para todas as festas. Várias vezes a gente na pé foi mostrar o nosso trabalho, as nossas ideias para clientes. E mais de um respondeu: legal, mas qual o nome famoso vai apresentar isso aí? Primeiro me diz o nome e depois a ideia. Ano passado a gente lançou o nosso curso de produção de podcast. Eu fiquei aqui meses enchendo o saco de vocês. Foi legal, foi um sucesso. E no meio desse ano agora a gente resolveu conversar de abrir uma nova turma. Então a gente foi lá procurar as famosas agências de lançamento que entendem desse negócio de fórmula de lançamento aí, enquanto a gente aqui é bom do conteúdo. A gente marcava a reunião, contava do curso, a pessoa lá ficava interessada. Aí quando via quantos seguidores eu tenho no Instagram, tá batendo ali uns 20 mil, o pessoal desistia. Ah, sabe o que é? Que tem que ser mais famoso. Porque quando aparecer a nossa propaganda lá no Instagram vendendo o curso, a primeira coisa que quem viu o post vai fazer é clicar no meu perfil, e quando vê que eu não tenho nem 1 milhão de seguidores, ah, esse cara nem deve entender tanto assim do assunto, porque se entendesse, né, tinha mais seguidores. Então é isso, esse podcast aqui é uma grande campanha secreta para você me seguir no Instagram. Vai lá, @CrisDias, pronto, contém o segredo, boa noite para o Brasil, até a próxima, valeu. Se a pessoa é famosa, ela deve entender do assunto. E se entende do assunto, devia ser famosa. É pura matemática. Semana passada, eu estava em um projeto com a Rosana Herrmann. Ela estava contando de pessoas que caíram em um golpe de uma creator aí com milhões de seguidores. O pessoal foi parar nos Estados Unidos, foi explorado, uma história bizarra. E a Rosana se perguntava como é que pode alguém ir cegamente atrás de uma pessoa que nem conhece. Para mim, a explicação é essa. Não é possível que ela seja uma pessoa. Pode ser golpe. Ela é famosa. E essa história toda nem é invenção das social redes. Essa é a vantagem, né, de ter vivido um bom pedaço da minha vida sem internet, ser um pré-idoso que nem eu sou. O problema é com a gente. Sempre foi assim, ser humaninho. Das famílias reais a toda a indústria de paparazzi, a gente acha que quem é famoso é diferente, que eles podem mais. Se alguém aparece na TV ou tem muitos seguidores, bom, essa pessoa precisa ter muito dinheiro. E isso só vai acontecer mais e mais, porque as empresas, as tais das marcas, que elas mais precisam é da sua atenção. E ninguém chama mais atenção do que um rosto famoso. Tá cada vez mais difícil achar um rosto que todo mundo conheça. Eu vejo aí umas propagandas de Copa do Mundo na TV, onde um monte de rosto que eu reconheço aparece e nem fala nada. Paulo Vieira, até aquela pessoa loura de cabelo comprido e óculos, que faz lista de top 5 de tudo no TikTok, sabe? É claro que eu não sei o nome, né? Olha bem pra mim. Aí eu fico pensando se todas as outras pessoas que aparecem nessas propagandas também não são famosas em algum aplicativo aí, ou se são só figurantes. A máquina da comunicação precisa de gente famosa, que são elas que vão chamar a sua atenção. Um dia, antes da pandemia, a gente estava andando de carro e a minha filha apontou para uma dessas propagandas de ponto de ônibus, onde uma dupla sertaneja vendia amaciante de roupas. Eu acho que era a Simone e a Silmarillion. Aí a minha filha falou, mas gente, até parece que alguém vai chegar no supermercado e comprar um negócio que não tem nada a ver com música sertaneja só por causa dessa foto. Na época eu trabalhava direto com publicidade e contei que, infelizmente, é exatamente isso que acontece. A gente lá na agência fazia estudos e mais estudos mostrando que sim, que a pessoa olha aquele produto na prateleira do mercado e, sem nem saber como, tem mais chance de esticar o braço e pegar aquela caixa. Ela acha que está tomando uma decisão racional, o que lava mais branco, perfume de rosa, sei lá, mas em boa parte é porque viu várias e várias vezes um rosto conhecido junto daquela marca enquanto esperava o ônibus. Uns 10 anos atrás, eu trabalhei com uma grande marca de shampoo e coisas para cabelo em geral. A marca tinha decidido que no mundo inteiro não ia usar celebridade nas propagandas. Em vez disso, ia patrocinar os maiores cabeleleiros e cabeleleilas da indústria. E faz sentido. Era para mostrar que o produto era bom de verdade, opinião de quem entende do assunto. Até porque o rico, a celebridade lá mesmo, nem usa aquele shampoo que vende no supermercado. Só que isso foi o que a matriz global decidiu, que essa marca era gigante no Brasil e o cara que mandava nela por aqui tocava o foda-se e fazia as coisas como ele queria. E sabe o que acontecia? Toda vez que ele lançava uma campanha com a Isis Valverde, plau, as vendas disparavam. Vendia muito mais do que quando você só falava que um especialista indicava o produto, porque ninguém conhecia aquelas pessoas. Se a Isis Valverde, o Faustão, o Luciano, o Mion, a Ivete, a Anitta, o Lázaro e a Thaís, né, juntos para dar aquele ar de família que o Brasil gosta, se eles falaram que é bom, então tá falado, porque eles são famosos. Na segunda cena do filme Matrix, né, o primeiro da série, e que devia ter sido o único, mas enfim, a história apresenta o Neo, o Keanu Reeves, o herói da jornada do herói. A primeira cena é aquela da Trinity, né, sentando a butina nos policiais com bullet time, com ela correndo pela parede, coisa linda. É, mas a segunda cena. O Neo acorda, recebe um recado misterioso no computador, até que batem na porta dele e é um cara querendo comprar alguma coisa lá ilegal com ele, coisa de hacker. Ele pega o dinheiro do sujeito e guarda dentro de um daqueles livros falsos, né, com um buraco secreto em vez de ter páginas. Esse livro, dá pra ver a capa, ele tem um nome que parece de tratado filosófico grego, antigo, mas é de 1981, se chama Simulacros e Simulação e foi escrito pelo filósofo pós-moderno francês Jean Baudrillard, que jurava que não era pós-moderno, pente-pim de coisa que um pós-moderno faria. Esse livro é basicamente o conceito central do filme Matrix, de que vivemos em uma sociedade, We Live in a Society, que trocou a realidade por símbolos, códigos que fingem ser uma coisa, mas não são de verdade. Os símbolos não são eles de verdade. O carro não é um cavalo mecânico que leva a gente do ponto A para o ponto B. Ele é um estilo de vida, uma escolha, um jeito de eu mostrar para o mundo quem eu sou. Que é o jeito mais tradicional de se fazer publicidade, que a gente chama de aspiracional. Se eu comprar isso aqui, eu vou ser que nem essas pessoas famosas da propaganda. Porque é assim que eu quero que todo mundo me veja. Essa semana que passou agora rolou o jogo Brasil e Coreia do Sul. E quando acabou, eu fiquei ali vendo a live do Casimiro. Aí do nada aparece o Rodrigo Faro lá no sofá de entrevistas dele no Catar. E começa a fazer aquela zoeira, contar a história, dar palpite. É um showman. Então alguém comenta que o Faro e o Casé fazem aniversário no mesmo dia. E aí zoam que eles também têm a mesma idade. E o Rodrigo fala que também não é assim. Que o Casé ainda é um garoto, tem 29 anos. Enquanto que ano que vem ele, Rodrigo, faz 50 anos. Aí eu fiquei mal, né? Porque eu vou fazer 50 anos em 2023, uns meses antes. Bem no domingo de carnaval, me aguardem. E eu não tô no shape do Rodrigo Faro, meninão, rico, famoso, indo pro Catar assistir um jogo só e depois voltar. Eu tô aqui sedentário, flácido, não quero nem ver os exames, né? Porque senão vai ser uma bomba. Pesquisando o preço de implante capilar, porque já tá dando pra ver aqui o fundo da piscina. Enquanto ele tá lá e... Peraí. O Rodrigo Faro pinta o cabelo. Se ele tem a minha idade, ele pinta o cabelo. A fama importante é good for business, que quando eu consigo as coisas que eu realmente quero na minha vida. Como, por exemplo, o dinheiro para conseguir dizer não para as coisas que eu não quero fazer. Mas eu sempre tive resistência a essa coisa de ser famoso. Pode ser porque eu sou introvertido, não gosto de ficar aparecendo. O principal motivo, inclusive, de eu fazer podcast, não precisa aparecer na câmera. Ou pode ser meu catolicismo falando, mais uma vez, né, que eu tenho que ser humildão, nada do que eu tenho é meu, foi Deus que me deu, toda a glória a Ele, blá blá blá, aquelas coisas. E também pode ser porque, de alguma maneira, eu acho que quem é famoso não é pessoa, é o simulacro. A coisa que eu projeto para o mundo. Não, peraí, é o contrário. A coisa que o sistema espera que eu seja para eu ser útil para ele. E quanto mais famoso eu vou ficando, mais eu preciso cultivar aquele simulacro. A Isis Valverde não é ela na propaganda de shampoo. É o que cada consumidora vê nela e quer ser. Jovem, bonito, novo nome da televisão, que saiu de uma pequena cidade do interior e conquistou tudo que tem com seu jeito simples. Os detalhes dessa história nem importam. Olha esse cabelo, que lindo. Na cena mais famosa do Matrix, o Neo vai lá encontrar o Morpheus e rola todo aquele papo de pílula vermelha, pílula azul. E essa cena é famosa entre outros motivos porque a galera das teorias de conspiração usa ela para falar de uma grande verdade oculta, né, que os poderosos escondem da gente. E aí quem é redpilado conhece essa verdade e fica livre. Só que o que a pílula vermelha do Morpheus faz não é exatamente tirar o Neo de dentro da Matrix. O que ela faz é tirar ele de dentro do seu simulacro individual, do avatar dele no metaverso, o Mr. Anderson, passar a ser o ele real. E sabe o que acontece nessa hora no filme? O corpo dele não aguenta o choque, porque ele está dependente demais do simulacro. Aliás, sabe quem também pinta o cabelo? O Keanu Reeves. É só prestar atenção no quarto filme Matrix, que saiu ano passado. Lá o Neo vai lá, escapa da Matrix de novo, fica careca, aquelas coisas sempre. Quando a câmera fecha na cara dele, dá pra ver todos os fios brancos curtinho nascendo lá. É claro que ele tem cabelo branco, né? Apesar de toda a piada de que o Keanu Reeves é eterno e não envelhece além do tempo, ele tem 58 anos. Óbvio que ele pinta o cabelo, porque o simulacro dele precisa ser o mais parecido possível com o de 1999, que foi quando saiu o primeiro filme, e aí sim, ele era um garoto de 35 anos no auge da carreira. É good for business também. E isso porque Rodrigo Faro e Keanu Reeves são homens e não sofrem nem um décimo da pressão estética das mulheres de manterem um simulacro jovem, famosas ou não. Então, olhar para a fama com essa lente do simulacro vai me mostrar que se eu digo para mim mesmo que eu não quero ser famoso, que eu quero continuar sendo quem eu realmente sou, eu estou só me enganando. Todo mundo faz isso. A Kris Jenner, a matriarca do clã Kardashian, tem uma masterclass que ensina como criar sua marca pessoal, que é um nome bonito para simulacro. As coisas que a gente vai destacar para o mundo, as coisas que a gente vai esconder e, quem sabe, até uma coisinha ou outra que a gente pode inventar no meio, que ela chama de se reinventar. Se tem alguém que entende disso, é ela, que aperfeiçoou com a família a história de ser famoso porque é famoso. O segredo da fama é ser ex-alguma coisa, ex-BBB, futuro ex-BBB, ex-namorado de famosa, ex de férias com meu ex. A gente vive na sociedade do espetáculo, que é uma ideia lançada muito antes das social redes, nos anos 1960, por outro francês, o Guy Debord. Na sociedade do espetáculo não são só os famosos que vivem um simulacro, antes fosse. Quando eu estou preocupado com o nome do meu cargo, ou a gramatura do meu cartão de visita, que nem os caras fazem na minha cena preferida do filme Psicopata Americano, eu deixo de ser as minhas ideias ou os meus atos, eu viro só os objetos que eu escolhi usar para me representar. Eu uso esses objetos, esses símbolos, para tentar entender os outros e tentar dizer para os outros quem eu sou, o meu status, o meu lugar na fila do pão. Lá em, sei lá, 2011, a agência onde eu trabalhava foi tentar pegar a conta da cerveja Heineken. E uma das histórias contadas era de que muita gente nem gostava do sabor da Heineken, né, que era amargo demais para o padrão brasileiro, mas comprava uma long neckzinha e ficava a noite toda na balada segurando aquela garrafinha verde, que aquilo não era uma cerveja. Era um símbolo para mostrar para o mundo que eu sou interessante, que eu não bebo cerveja de pobre, eu sou especial, contemporâneo, europeu, eu vejo a Champions League. Sendo que na minha mão eu não tinha nada disso, era só vidro e cerveja. Não adianta falar que eu não quero ser famoso, todo mundo é famoso para alguém. Tem até a frase famosa do Andy Warhol, de que no futuro todas as pessoas seriam famosas por pelo menos 15 minutos, você conhece? Que não foi ele que disse, era uma propaganda de uma exposição dele, porque Warhol era fascinado por celebridades e cultura pop, que para ele o Elvis Presley e uma lata de sopa Campbell eram a mesma coisa. E é até poético que ele nunca falou essa frase, mas ela grudou nele porque, como dizem por aí, é o tipo de coisa que ele falaria. É a marca pessoal dele. O sistema não precisa de mim, só do meu simulacro. E toma pintar o cabelo, fazer que nem a propaganda da Nike dessa Copa, que deixou o Ronaldo Fenômeno menino de novo, magrinho, cabelo de cascão. Porque é esse o Ronaldo que vende. O mesmo Ronaldo que, aliás, foi outro dia comer filé folheado a ouro. Ouro não tem sabor de nada, mas aí cada um segura a Heineken que pode. E falando nisso, cada um tem o Morpheus que merece. Eu não acho que esse episódio é a pílula vermelha de nada. Ela tá aqui, sei lá, mais pra pílula azul, né? Que nem o Mr. Reagan fala lá, me deixa aqui comendo meu bife suculento. Aliás, puta crítica social foda colocar no traidor, desculpa aí o spoiler, o nome do primeiro presidente americano que era astro de Hollywood. O truque, a pílula, é decidir entrar no personagem ou não. Se o simulacro vai ser só uma roupa, ou se eu vou acreditar que ele é de verdade. O Keanu Reeves pode até pintar o cabelo, mas ele entende o papel dele no mundo. Ele doa o cachê dele para os dublês, ajuda as pessoas, não se acha melhor do que ninguém, sabe que é só um cara trabalhador que estava nos lugares certos. O resto é só espetáculo. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Por hoje é só. Voltou o órgãozinho no final, olha aí, a Jéssica tirou o órgão do armário, tirou a poeira, voltou pro fim de ano. Eu tô passando aqui para agradecer a você que acompanhou o Boa Noite Internet nessa temporada 2022 e que inclusive fez a gente ser um dos podcasts mais compartilhados do mundo, top 1%, lá pelas estatísticas do Spotify. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a você que ouviu, que mandou o link pra galera, que participa lá do melhor Discord e para quem apoia a gente aqui no Bônus Internet Gold pelo preço de uma coquinha zero, aquelas coisas todas que você já sabe, eu não vim aqui fazer propaganda disso não. Eu vim aqui porque esse é o último Bônus Internet do ano, semana que vem tem final de Copa, depois de emenda Natal, Ano Novo, então boas festas para você e todo mundo que você ama. Ano que vem vai ser show. Aqui a gente já está preparando um monte de coisa no bônus de internet e na Ampere. Obrigado por acreditar nessa doideira aqui. Obrigado a todo mundo que trabalhou com a gente na Ampere esse ano. Especial pro Ale e pro Gui, meus sócios que me aturam todo dia. E um especial muito obrigado por me aturar para Jéssica Correia, que carrega esse piano nas costas aqui. A gente volta em algum ponto de fevereiro, pro carnaval, pro meu aniversário. Então, a gente se vê lá. O Bônus de Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Correia. Até ano que vem.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.